E começa amanhã a 42ª Semana Literária do Sesc Paraná, que segue com atividades até domingo, dia 8. Em Londrina, as ações estão concentradas no Sesc Cadeião. Londrinense, radicado há décadas em São Paulo, é um dos autores que faz sessão de autógrafos na semana.
Aqui é Mário Bortolotto. Vou estar em Londrina dia 5 de outubro, às 17 horas, no Sesc Cadeião, lançando alguns livros que foram lançados aqui em São Paulo e nunca foram para Londrina. Nem O Céu nem o Inferno, que é meu último romance, que eu narro 5 anos que eu passei no seminário, dos 12 aos 17 anos. Aí tem três livros de crônicas também: Souvenirs de Guerra, Esse Tal de Amor e Outros Sentimentos Cruéis e Os Anos do Furacão. Então vou levar os quatro livros na mochila para lançar em Londrina, dia 5 de outubro, às 17 horas, no Sesc Cadeião. É isso. Até lá.
Está aí o convite do Mário Bortolotto, que depois de amanhã autografa então quatro títulos de sua autoria. A partir das 17h no Sesc Cadeião, pela Semana Literária, que começa nesta quarta, segue até domingo. Programação completa no site do Sesc Paraná, você escolhe a unidade Sesc Cadeião Cultural. E em novembro de 2007, o historiador e jornalista Tony Hara produziu uma série aqui na rádio com Mário Bortolotto. Um dos capítulos vamos ouvir agora. É o que traz seus primeiros contatos com o universo das palavras. Mário Bortolotto aprendeu a ler antes de entrar na escola. Na reportagem, conta ainda um pouco de sua passagem pelo seminário em Apucarana, que ele desdobra no livro Nem o Céu, Nem o Inferno, que lança em Londrina quinta-feira.
Vidas Literárias com Mário Bortolotto.
Mário Bortolotto nasceu em Londrina em 1962 e foi criado no Jardim do Sol, bairro que antigamente parecia tão longe, espremido entre a favela que ficava do outro lado da Avenida Brasília e as ruas charmosas do Jardim Xangri-Lá. Foram naquelas ruas e travessas batizadas com nomes de planetas e constelações que Mário foi chamado à vida. Filho de caminhoneiro e de uma dona de casa, foi no Jardim do Sol que ele aprendeu a ser um cara durão, como ele gosta de dizer. Na entrevista a Paula Rezende, o escritor rememora a infância em Londrina e os primeiros contatos com o universo das palavras.
Eu passei toda a infância no Jardim do Sol, em Londrina. E é um bairro de periferia, muito marcado por uma certa violência e tal, porque é perto de favela. E eu meio que cresci em ambiente, num ambiente assim, um pouco não muito favorável, muito menos na literatura. A maioria dos meus amigos não se interessava a mínima por literatura. Mas eu, no meu caso, eu aprendi a ler antes de entrar na escola. Porque eu lia muito gibi, uma história em quadrinhos. Que meu tio, ele tinha um guarda-roupa cheio de gibi, porque ele era surdo. Então ele não podia ver TV, por exemplo. Naquela época não tinha TV com legenda e tal. E aí, quando eu entrei na escola, eu já gostava de ler. E aí, acho que... Aí foi um... Muito rápido para começar a gostar de livro também, de literatura. Eu li todos aqueles clássicos de aventuras mesmo, eu adorava. Três Mosqueteiros, Robin Hood, Moby Dick, Espartacus, O Conde de Monte Cristo. Que ainda, se você vê, ainda tem, parece, lembra um pouco a história em quadrinhos, né? E eu acho que isso me diferenciava um pouco do resto da molecada. Eu gostava de tudo que a molecada fazia, assim. Na época, eu acho, de jogar bola na rua, de jogar bolinha de vidro, todas as merdas que a gente fazia, eu gostava. Mas eu acho que tinha algo que diferenciava, que eu gostava também de ler. Gostava de ler, gostava de escrever.
E como que sua turma, assim, recebia isso, né? Que você era o único que destoava nesse sentido.
Não, ninguém nunca encheu meu saco, não. Mas acho que eles não sabiam muito que eu gostava muito de ler também, né? Literatura é um troço solitário, você fica em casa lendo, né? Ninguém tinha muita noção do que eu passava em casa fazendo. Ficava lendo em casa. Você achava que eu ficava também só vendo televisão, só. Então, é normal. O Fosso Fosso deu uma definição muito legal para pessoas como a gente, assim, porque ao mesmo tempo que a gente é uns caras de rua, porque eu sou um cara da noite, eu bebo toda noite, gosto de ficar na rua bebendo, fazendo bosta, fiz um monte de merda na vida, então, mas também gosto de ficar lendo, sabe, sozinho, recolhido. Ele chama isso de Cafa Nerd. A gente poderia ser uns bons nerds se a gente não gostasse tanto de do outro lado também da rua.
Aos 12 anos, Mário Bortolotto abandonou os gibis do tio Miguel. Desligou-se dos seriados de TV que tanto gostava, Túnel do Tempo, Agente 86, Perdidos no Espaço. Abandonou as ruas do Jardim do Sol e foi se ver com Deus, internado em um seminário em Apucarana.
Na verdade, eu não entendi direito o que aconteceu na época. Assim. Eu acho que eu tinha muita vontade de sair de casa. Não que eu tivesse nada contra meu pai ou contra minha mãe, não. Nunca tive nada, não tenho o menor problema com isso. Eles já morreram, mas eu sempre gostei muito deles. Eu queria sair mesmo, vontade já de... E com 12 anos de idade não dá pra você pôr a mochila nas costas e sair fora. Então, eu era coroinha na igreja, eu sou católico. A gente fez primeiro, faz primeira comunhão, e depois você acaba querendo participar de algum movimento qualquer ali, você está na igreja, você acaba virando coroinha, vai cantar no coral. E eu achava que os coroinhas eram mais divertidos, que a gente tinha time, jogava bola, caralho, fazia... Era mais legal. O coralzinho eu achava meio frutinha. Fazer parte do coralzinho. Aí eu fui ser coroinha. E aí, acho que teve um dia lá que o padre, chegou um padre, um frei, ele falou que queria ir pro seminário. Eu nem sabia direito que porra era, sei que era uma possibilidade de sair de casa. Aí eu falei, eu quero.
Nem questionaram tua vocação, por exemplo?
Não, tinha que questionar, porque assim, quando você se inscreve pro seminário, no caso da minha experiência, foi assim. Você tem que ir lá passar uma semana lá de teste. Aí eles escolhem se você vai poder entrar no seminário ou não. Eu fui fazer esse teste aí, fiquei uma semana, acho que uma semana, ou três ou quatro dias, não lembro direito. E aí eles escolheram, eu entrei no seminário. Na verdade, fui escolhido. Aí fiquei 5 anos lá, até ser expulso. Aí depois eles viram cagaram que eles quiseram, mas demorou um pouco eles perceberem isso.
E nessa altura do campeonato, você já tinha matado a vontade de sair de casa ou voltou para casa da mãe?
Eu voltei porque não tinha pra onde ir. Mas logo depois eu saí fora, quer dizer. Eu saí de seminário com 17 anos, fui expulso de lá. Como era ano de servir o exército, se alistar, eu tinha uma boa desculpa pra não trabalhar. Na verdade, eu não gostei de trabalhar. Tem trabalho normal. Eu gosto de trabalhar, gosto de escrever, Eu arrumei um jeito de fazer só o que eu gosto na minha vida, porque eu já teria morrido se estivesse trabalhando no emprego normal. Então, eu inventei essa desculpa boa pros meus pais, né? Eles queriam que eu saísse do seminário e já bota um emprego, arruma um emprego, vai trabalhar, vai se virar, né? Eu tive essa desculpa boa e consegui escapar. Fiquei 1 ano só jogando bola e frequentando a biblioteca. Foi aí que eu comecei a descobrir outros escritores, já mais fodões. Porque no seminário também eu comecei a ler uma porrada de escritores que tinha um pouco a ver com essa coisa da igreja, né? Quer dizer, Santo Agostinho, Calvino... Ler Green, um monte de caras que tinham a ver, que tinham biblioteca, além de ler muita Bíblia, ler as histórias todas, que é um puta livro fodido também, né? Agora, quando eu saí do seminário e comecei a frequentar a biblioteca de Londrina, comecei a descobrir outros caras, comecei a descobrir Fitzgerald, Henry Miller, Hemingway, e aí esses caras meio que abriram a minha cabeça em outro sentido, assim.
Vamos lá? Manda ver. Pode ser? Drops de Deus. Alguns caras prestam atenção em poças d'água. Alguns caras correm em pistas de aeroportos e ouvem longas histórias e amam suas garotas. Alguns caras precisam de laranjas e Alka-Seltzer e se encantam com quartos de hotel e cheiram cinzeiros e manobram carrinhos de supermercado e não marcam touca. Caem fora quando o ônibus explode. E andam com a etiqueta do ano passado e sabem que cachorros são sagrados. E pisam em ostras e escolhem um deus qualquer para conversar. Mordem drops com os dentes da frente. Alguns caras caem de navios e quando voltam exibem passos de dança. Alguns caras afogam pérolas em taças de vermute e espantam os pombos. Com alucinadas corridas pelo parque, bocejam e contam longas histórias e são amáveis, comendo hot dogs, dando um tapa na noite. Alguns caras nunca estão à vontade e choram em concertos de violino e bebem cerveja lendo pocketbooks. Alguns caras são apaixonados por carros usados e comem suas garotas. E sábios sabem que cachorros são sagrados.
Say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart.
Reportagem que veiculamos aqui na rádio em 2007, produção Tony Hara. Lembrando que Mário Bortolotto lança 4 livros quinta-feira aqui em Londrina, no Sesc Cadeião, pela Semana Literária do Sesc.